Conversando com o Especialista.
A gente se engana ao pensar que no verão ficamos livres das doenças respiratórias. Nessa época, as mudanças bruscas de temperatura, o entra e sai de ambiente refrigerado, pode causar problemas de saúde. Contato também mais com praia, com piscina, o uso de bebida, né, mais gelada, tudo isso pode desencadear problemas como gripe, faringite e até, quem sabe, uma pneumonia. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa Saúde no Ar de hoje. Já estamos conversando com Clarice Saba, que é otorrinolaringologista. Clarice, conta pra gente quais são os problemas mais comuns que aparecem mais nesta época do ano.
Pois é, todos, né? Todos na otorrinolaringologia. Então, por exemplo, como as pessoas nadam mais, né, se molham, tomam mais banho, vão mais à praia, à piscina, uma coisa que acontece com muita frequência nessa época de verão é a otite externa, que a gente chama até de otite do nadador, que é a inflamação da pele por conta de molhar tanto.
Não necessariamente aquela pessoa que trabalha numa piscina, um professor, ou que, enfim, né, quem está no mar sempre, mas aquele mergulho simples, a criança isso. Que vai na piscina, mergulha,
exatamente.
Já pode ter.
Porque essa pessoa que trabalha assim está sujeita a isso o ano todo.
Tá.
Mas a incidência aumenta agora pela procura do esporte aquático, mais nadar, mais surf, sei lá o quê. Então, no verão, você vai mais à água. Então, você tem esse risco. Piora também muito porque a manipulação acontece, né? Então, quando você sente o ouvido entupido, que foi, mergulhou e a água ficou presa, aí você vai lá e futuca com cotonete, inflama o ouvido, é horrível, não deve fazer isso.
Agora, eu já ouvi tudo, já que estamos falando aí de ouvido, né, também é isso a área, já ouvi dizer, coloca uma gota de álcool, coloca um pouquinho de óleo para poder, óleo, já ouvi, viu? Óleo natural, óleo...
Calêndula, etc e tal.
Pois é.
Assim, ó, cada coisa tem a forma correta de ser feita, né? Por exemplo... Quando você mergulha e a água está presa, a primeira coisa que você tem que fazer é, tipo assim, você lateraliza a cabeça, vira a cabeça para o lado e puxa a orelha. Você segura na metade da orelha, assim, ó, no meio da orelha e puxa, porque aí você retifica o canal. E aí você dá aquela clássica batidinha que vovó ensinou. Isso pode deslocar essa gota que ficou presa nesse vácuo, porque o ar sai, a orelha normalmente não entra água. Mas quando entra água, é porque ou o vácuo, o ar saiu e deu lugar para entrar essa água, ou porque tem cera ou descamação que prende essa água. Né? Outras coisas do verão agora é rinite, que piora por conta do choque térmico, ventilador, ar-condicionado, a mesma coisa, faringites e amidalites, e as disfonias, que são rouquidões com a laringite, porque você fala muito, você bebe mais gelado, e nos ambientes mais barulhentos você termina fazendo um esforço vocal, um esforço de voz maior para ser ouvido. Então, tudo isso no verão acontece em Salvador e etc e tal.
Então, está todo mundo aí. Pois é, não tem como evitar, né, gente, na autoestação. Você que está aqui em Salvador, ou também que está em férias, né, que mora em Salvador, ou que está aqui por conta das férias, isso aumenta bastante. Agora, já falamos também da questão da poluição, e tudo isso junto potencializa. Agora, quem já tem doença de base, quem já tem problema respiratório, esse período, como é que faz? Como
é que pois fica? É, pior. Na verdade, assim... a depender da manifestação, eu já aconselho o paciente a fazer uma prevenção antes de entrar o verão, para que ele não precise não beber gelado, não usar ar-condicionado, não usar ventilador, né? Que ele não deixe de viver normal, mas que ele faça um tipo de um tratamento preventivo. E, às vezes, o paciente faz mesmo e a rinite ou qualquer processo alérgico melhora, controla, não necessariamente precisa fazer isso o ano todo, depende muito do organismo, né? As vacinas ajudam, então o organismo passa a responder de forma diferente. Então é sempre interessante fazer uma prevenção para que você tenha uma vida normal no verão, quem tem o processo alérgico, né?
A Eleni diz o seguinte, que a filha dela nesse período tosse muito, né, e fica rouca bastante. Essa tosse aí estaria ligada a um processo mais alérgico, pode ser gripe, várias coisas, né?
Várias coisas. Pode ser virose, pode ser... parece mais, se ela sempre no verão tosse um pouco mais, parece, isso me reporta mais a um processo de alergia, né? De sensibilidade. Então, ela pode estar fazendo aí uma rinite, até uma traqueite mesmo, possivelmente alérgica, porque ninguém... Uma coisa que dá muita tosse também é o refluxo, mas ninguém tem refluxo só no verão. Então, se ela piora agora, provavelmente é por um processo de alergia, entre aspas. Porém... provavelmente a rouquidão vem pelo excesso de tosse ou pelo esforço vocal. Aí ela teria que fazer uma consulta com o otorrinolaringologista, né, um médico otorrinolaringologista, e provavelmente fazer uma videolaringoscopia para que seja feito esse diagnóstico.
Então, criança realmente fica mais vulnerável nesse período. Por que que a criança, ela, às vezes, ela está com uma inflamação de ouvido, aquilo já migra para o nariz, enfim, né? Tudo muito próximo.
É tudo, mas assim, não é só a criança, não. É, nesse verão, são todas as idades, na verdade. Criança, adulto, idoso, né? A criança, ela fica talvez um pouco mais susceptível, porque ela vai nadar mais, ela vai beber mais água gelada, ela está nos mesmos ambientes e às vezes um pouco mais susceptível pelo processo alérgico que precisaria ser compensado, né? O adulto provavelmente já fez algum tratamento e o idoso já chegou lá, porque também tem o seguinte, você é portador geneticamente do processo alérgico, não necessariamente você desencadeia esse processo logo na infância. Uhum. Tem pessoas que nascem e morrem e nunca apresentam. Tem pessoas que só vão apresentar lá na terceira idade. Então, tudo é muito relativo.
A Nilda faz uma pergunta que não está necessariamente ligada aqui à área, né? Comentamos até um pouco antes no bastidor, mas é sobre asma. Como evitar crise de asma nesse período? Obrigada, Nilda.
Pois é, a asma é uma área do pneumologista, mas como médica eu posso responder mesmo, porque a rinite alérgica, a rinossinusopatia, ela pode levar a trazer ou favorecer ou facilitar que seja uma crise de asma, né? Uma asmática, uma crise de asma. Então, a forma de você controlar de cara já é tratando melhor do seu nariz, pelo menos, né? E claro, aí está sempre com o seu pneumologista, se você tem crise asmática mesmo, se você tem asma manifestada, então você tem que ter um pneumologista para lhe acompanhar.
Fechando esse bloco, tem a Yolanda. Ela diz que sempre que volta da praia ou da piscina com a neta, sente que ela fica com uma dificuldade de respirar. Ela pergunta se é pelo cansaço mesmo da atividade ou pode ter sido realmente uma influência aí do banho de praia, de piscina, da exposição.
Pode ser sim, porque a água pode estar fria e tem o vento, né? Que a gente esquece, apesar do sol, a depender do lugar, o vento pega muito nas pessoas, e principalmente nas crianças que estão lá se jogando para cima e para baixo, né? Então, provavelmente é isso sim, é o choque térmico.
3328-7666, quero te lembrar o canal para a sua participação aqui diretamente no estúdio da Rádio Excelsior da Bahia, ou também a contribuição que já chega aqui pelo WhatsApp 996-81-3998. Eu falei no início do programa sobre a pubalgia. Você já ouviu falar? Conhece alguém que tem ou já teve? Pois ela é a presença de dor na região baixa do abdômen, também na virilha. Esse foi o tema de hoje, será o tema de hoje, do Thiago Franco Freire, ele que é fisioterapeuta. Vamos ouvir e eu volto com as suas perguntas aqui no nosso bate-papo sobre problemas respiratórios no verão com Clarice Saba.
Aprenda a cuidar do seu corpo da forma correta. Confira agora Saúde do Corpo, aqui no Saúde no Ar.
Olá, ouvintes do programa Saúde no Ar. Aqui quem fala é Thiago Franco Freire, fisioterapeuta. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre pubalgia. Muitos não conhecem esse termo, mas quase todos os atletas já ouviram falar em pubalgia. A pubalgia, na verdade, não se refere a nenhuma patologia em específico. Trata-se de um quadro que gera dor na virilha e na região central do osso pubis. Atletas têm mais familiaridade com o problema, pois frequentemente são os mais acometidos pela pubalgia, que em geral acaba atrapalhando a rotina de treinos e competições. A sínfise púbica é uma articulação pouco móvel que fica na região à frente da bacia, ligando os ossos pubis direito e esquerdo. Qualquer alteração na relação de forças em qualquer ponto da bacia ou qualquer desequilíbrio muscular dessa região implica em sobrecarga da sínfise púbica e o resultado desse fenômeno é uma inflamação inicial da articulação com a possível evolução a um processo degenerativo crônico. A frequência da pubalgia é maior em atletas e, por isso, apresenta como principais causas esforços físicos excessivos e repetitivos, desequilíbrio das forças musculares ligadas à sínfise púbica, principalmente os adutores da coxa, o músculo que aproxima as duas coxas. Má posição da região posterior da bacia, o que aumenta a tensão na sínfise púbica. A pubalgia pode também estar relacionada com sequelas cirúrgicas, urológicas e infecções. Os sintomas da pubalgia são dores persistentes na região púbica, limitação da amplitude do movimento do quadril, dor e ardor na região da virilha, espasmos do adutor, estalido na sínfise púbica. No caso de atletas, a dor tende a se agravar durante esforços físicos intensos, o que pode dificultar ou impedir a prática de atividades esportivas. A pubalgia pode ser do tipo aguda ou crônica. Em todos os casos, o repouso é sempre recomendado. O processo inflamatório está presente por relativamente pouco tempo, mas se não houver o devido tratamento, a lesão pode se transformar rapidamente em um processo mais crônico, implicando em alterações das estruturas musculoesqueléticas próximas à sínfise púbica. O trabalho da fisioterapia consiste em controlar os sintomas de inflamação. Passado esse período, os exercícios são aplicados para restaurar o funcionamento normal da articulação e o equilíbrio muscular da região. Os músculos abdominais são treinados a ficarem contraídos durante toda a prática de qualquer atividade, protegendo assim a articulação e a sínfise púbica. Pois é, pessoal, conhecemos mais um pouquinho aí sobre pubalgia. Eu sou Thiago Franco Freire e esse é o quadro Saúde do Corpo. Nos veremos sempre por aqui. Um grande abraço.
Segunda-feira tem mais Thiago Franco Freire falando sobre a saúde do corpo aqui no Saúde no Ar. Vai lá e confira também no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Obrigada aí aos nossos ouvintes, Clarice, estão mandando várias perguntas e dúvidas aqui para o nosso momento, né, do nosso bate-papo. A Rita de Cássia, ela quer saber sobre sorvete. Ela já ouviu dizer que é muito bom no tratamento para cirurgia de garganta, enfim. Que é isso? Sorvete na garganta?
Pois é, na verdade, assim, no pós-operatório da garganta, né, da amígdala, adenoide, a gente aconselha o uso de gelado, porque vai ficar tomando líquido ou papa gelada e vai passar a semana toda tomando só frio. Por quê? É para evitar o sangramento e melhorar a dor. Mas depois desse pós-operatório, tudo se regulariza. E aí a indicação de fazer esse abuso do gelado, ela diminui.
Olha, nosso ouvinte está na ponta da linha. Jardeína, é isso? Bom dia, querida. 3328-7666, olá.
É Jardelina dos Santos Brito.
Certo. E qual é a sua dúvida?
É, minha dúvida é porque eu não posso tomar banho frio. Eu só tomo banho quente, tanto no verão como no inverno. Se eu tomar banho frio, eu fico com o nariz entupido, na garganta inflamada e sentindo dor no ouvido.
Tá bom, vamos saber o que é que ocorre. Não é bom no verão tomar aquele banho friozinho, que não gosta, geladinho, faz muito bem, mas no seu caso já dá isso.
Pois é, é uma pena para você, mas você deve evitar sim, porque isso é o choque térmico que lhe faz mal. Então, tem pessoas que... Choque térmico por quê? Quando você está com sangue quente, ou a nossa temperatura do corpo gira aí ao redor de 36, 36,5. Quando a gente vai tomar um banho frio, a água está bem mais fria do que isso. Então, é um choque térmico, mesmo que você não tenha saído do sol, né? Então, tem pessoas que o organismo não suporta isso. Então, faz a inflamação toda, é um quadro bem, bem típico.
Isso vale, falamos no início, ambiente refrigerado, quando sai assim no sol, pode
também
ocorrer, né?
Pode acontecer também.
A Janice, ela está preocupada com o seguinte, porque ela tem rinite, a lesão nessa época do ano aumenta, ela diz que não está gripada, mas de vez em quando, ao tossir, vem um catarro, sim, ela sente que é da garganta, e ela quer saber se quem tem rinite pode ter mau hálito.
Pois é, pode. Na verdade, essa secreção pode sair tanto de baixo, né, de traqueia, como provavelmente de cima, do nariz, é porque o do nariz, ele drena para a garganta, e às vezes a pessoa não percebe isso. E a rinite dá, sim, halitose, dá mau hálito, pode dar, sim.
3328-7666, ouvinte na linha, bom dia. Oi, quem fala? Alô? Não? Daqui a pouquinho, então, o nosso ouvinte. Vamos a mais uma pergunta do WhatsApp. Parabeniza pelo programa, pela profissional que está aqui, claro, muito clara, trazendo informações para os nossos ouvintes. É a Eliene. Ela quer saber sobre medicação. Não podemos dizer medicação no ar, mas qual a forma de tratamento, a melhor forma para tratar alergia? Ela disse que é costureira e tem alergia a tecido.
Às vezes, pois, olha, aí, para você, eu já vou dizer o seguinte. Trabalhe com máscara. Né? E evite a automedicação. Busque um otorrinolaringologista para fazer um tratamento preventivo. Agora, uma coisa que eu lhe digo é o seguinte: lave muito o nariz com soro ou solução fisiológica, que ajuda muito. Agora, eu não posso dizer para você, sem ao menos lhe examinar, medicamento que fazer. O soro é inócuo, não vai lhe causar mal nenhum, você pode fazer. Busque um otorrino para fazer esse tratamento preventivo, para você ter menor quantidade de crises ou deixar de ter as crises. Mas use, lave bem e beba muito líquido e use máscara.
Marivalda, lá de Paripe, ela pergunta, antes do banho de piscina, já ouvi falar que o uso do óleo de rosa mosqueta, isso pode melhorar. Nunca ouvi falar. Clarice, o que é isso?
É, pois é. Existe, é assim. Você pode usar qualquer óleo natural desse aí, óleo de calêndula, de rosa mosqueta, mas não é todo mundo que deve e que pode fazer isso. Se você, o otorrino olhou seu ouvido e você não tem descamação, não tem cera, e você é uma pessoa que quando faz, tem maior contato com água, né? Você inflama muito o ouvido, uma das formas de tentar proteger, ou quando você faz natação, inflama também o ouvido, tentar proteger é eventualmente usar essa gotinha. E você coloca uma ou duas gotinhas na orelha e você escoa, tira isso daí, fica aquela peliculazinha protetora, né? Com o óleozinho. Então, mas tem que ter cuidado, porque não é indiscriminadamente não, hein, gente? Porque inflama o ouvido e pode lesar.
Então, muita atenção, limpar o ouvido. Tem gente que coloca naquela famosa acha, né? Que a gente usa, que não deve. Todo otorrino fala sobre isso, explica sempre. E às vezes pensamos que é bobagem, não é. É uma proteção que você tem, então tem que deixar. Ou então fazer isso com muito critério. Uhum. São 10h49, nós vamos para o intervalo comercial. Antes, tem Joana Dark falando sobre saúde nas corporações. Líder ou chefe? Será que isso faz diferença na saúde da organização e também no comportamento dos liderados? É o que você vai ouvir já depois do intervalo comercial. Voltamos falando sobre prevenção. Você não quer ter problema durante o seu verão, com certeza.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Juntinho com você aqui pela Rede Excelsior de Comunicação, Rádios AM, FM e também Rádio Recôncavo em Cruz das Almas. Nosso programa de hoje falando sobre problemas respiratórios no verão com Clarice Saba. Clarice, ficou aqui uma pergunta do WhatsApp, a gente finaliza com ela e também vamos para as suas considerações finais, né, com as suas últimas dicas. A nossa ouvinte Célia, lá de Brotas, ela pergunta sobre cera no ouvido, a importância que tem e como é que ela pode ajudar.
Então, a cera tem sua importância, sim, é como eu disse brincando, desde que a gente não atrapalhe a orelha. Porque a cera é importante para a proteção da pele contra a bactéria, não é? É, contra corpo estranho. E ela tem, ela é formada em determinado lugar, ela segue o ciclo dela, faz a proteção toda e vem com a sujeira e remove e vai para mais para fora, digamos assim, do conduto, né? Do buraquinho da orelha. Então é ruim você usar o cotonete para não misturar tudo isso, não lesar a pele, não empurrar essa cera para dentro, para que você não venha ter uma rolha de cera, diminuição de audição e hipotorrino para fazer limpezas ou lavagens, alguma coisa assim.
Agora queremos falar sobre trauma acústico. Afinal, verão não é só praia, piscina, tudo isso muito bacana, mas férias também em alta estação combina com muita festa, com muito show, com criança em casa, né, brincando aí com os aparelhos eletrônicos, enfim. E aí, trauma acústico, fala um pouco sobre isso.
Pois é, então a gente tem que ter uma diversão, mas uma diversão raciocinada, né? Porque o trauma acústico é mais importante do que a gente imagina. O mundo hoje é muito mais barulhento. Todo mundo, naturalmente, já tem usado muito fone de ouvido, né? Headset, headphone, o que seja, para ficar pendurado ouvindo muito barulho. No carnaval, não é nem só no carnaval, no verão todo tem mais show, você se expõe mais a barulho. Então, quais as dicas em relação a barulho? O barulho, a característica da lesão auditiva que o barulho dá, a maioria das vezes é irreversível. Então, um dos cuidados é, por exemplo, se você usar o fone de ouvido, você tente nunca ultrapassar metade da potência daquele aparelho qualquer que você está ouvindo, né? Daquele som que você está ouvindo. E a cada 2 horas você dê um intervalo para descansar a orelha. O primeiro sinal de sofrimento do ouvido, né? Da audição, é o zumbido, tá? Ele pode ficar, ou normalmente, todo mundo conhece esse barulhinho, o zumbido, que é aquele barulho quando você se submeteu ao som e depois ele desaparece, tá? Normalmente desaparece. Mas às vezes ele pode ficar fazendo barulhinho lá e tem que procurar o médico para tratar e tal. Então a outra coisa é, quando você vai para as baladas, né? As baladas nem sempre você tem como. Aí o que eu digo é o seguinte, ó, se você tem um problema de audição, ou você tem um problema de ouvido, ou se incomoda com isso, vai no banheiro. De vez em quando, daqui a 2 horas você vai no banheiro.
Descansa,
tem,
né?
Que dar um descanso à orelha.
Mas sou mais alto, melhor.
Pois é. E outra coisa é tentar não ficar do lado da caixa de som, ou pelo menos não na direção. Lembrar que o som é uma pressão sonora, é físico, ele lesa. Por exemplo, tem pacientes, tem pessoas que às vezes está em pé em determinado lugar, quando o som liga de vez, quando é uma caixa de som potente, pode haver perfuração timpânica, lesão de audição, né? Então você pode passar sem isso, é só prestar um pouco de atenção, né?
Fechando então, já agradecendo aqui a presença no nosso bate-papo, né? Muito bacana sempre. Deixa aí as dicas, como viver o verão com muito mais saúde, qualidade de vida, sem, né, interromper a farra e a alegria dessa alta estação. Quais são as suas dicas de prevenção?
Pois é, então, primeiro, não abusar de gelado, evitar o choque térmico. Só que no verão a gente termina fazendo isso. Então, você vai prestar atenção se você se beber gelado, se por acaso você inflama a garganta, e aí você vai usar uma água pelo menos misturada ou alguma coisa assim. Em relação ao barulho, fica aqui essas dicas que eu dei, que é muito importante. Cotonete é uma coisa que tem que ser cuidada, tem que ter muito cuidado para usar, de preferência usar na orelha, do lado de fora, não introduzir no conduto, tá? E evitar, é uma coisa que nem sempre dá, mas num ambiente barulhento, evitar também ficar gritando muito. Chega, se aproxime um pouco mais da pessoa que você está conversando, porque senão você termina também ficando com a garganta inflamada e rouquidão, tá? Fora tudo isso que eu já falei aqui.
Obrigada, então, mais uma vez. Esse foi o nosso bate-papo do Saúde no Ar de hoje. Espero que você tenha gostado. Claro que sim. Muito obrigada a todos os ouvintes que ligaram, que participaram, mandaram mensagem através também do nosso WhatsApp. Amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã com mais um tema. Amanhã o Saúde no Ar vai falar, você que está acompanhando aí desde a semana passada, encerramos a semana e recomeçamos também com essas rebeliões que vem acontecendo aí no país, no sistema penitenciário. E o Saúde no Ar quer saber como que a saúde, né, dentro da comunidade carcerária, pode ser também um elemento para desencadear esse tipo de agressão, esse tipo também de situação que vem ocorrendo no Brasil. Vamos ouvir rapidamente, encerrando o programa de hoje, já lhe convidando para a entrevista de amanhã, a fala de Emerentino Araújo, ele que é médico legista, conselheiro do CREMEB e foi um dos responsáveis pela instalação do serviço médico no complexo penitenciário aqui de Salvador.
Precariedade que algumas unidades prisionais têm relacionadas à assistência à saúde, sem dúvida é um fator que contribui para o alto nível de tensão que já existe dentro dessas unidades e contribui certamente para o surgimento de rebeliões, como temos visto recentemente.
Então, a saúde também como fator que pode levar, pode motivar esse tipo de conflito. A crise no sistema penitenciário é o tema do Saúde no Ar. De amanhã vamos estar aqui com a Secretaria de Atenção Penitenciária e também com a AB. Grande abraço, até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.